em Romaria. Caminhando no terceiro milênio. Bem, amigos de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Em Romaria, caminhando juntos nesse terceiro milênio. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Bem, amigos de todo o Brasil, no nosso encontro de hoje vamos dedicar o programa Em Romaria, a temática da comunicação. Tivemos o Jubileu dos Comunicadores, precedido com a mensagem de Francisco por ocasião do 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais, que será celebrado em 1º de junho. Francisco recorda que a comunicação dos cristãos deve ser feita com mansidão, com proximidade. Eis o estilo dos companheiros de viagem na pegada do maior comunicador de todos os tempos, Jesus de Nazaré. Iniciamos então recordando a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações e depois o que ocorreu durante o Jubileu dos Comunicadores. Bem-vindos a mais um Em Romaria. Ser comunicadores de esperança. Esse é o convite feito pelo Papa Francisco aos jornalistas de todo o mundo na mensagem para o 59º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Partilhai com mansidão a esperança que está nos vossos corações. É o tema da mensagem, inspirada em dois versículos da primeira carta de São Pedro. No íntimo do vosso coração, confessai Cristo como Senhor, sempre disposto a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que vo-la peça, com mansidão e respeito. Mas antes de desenvolver sua reflexão, Francisco faz uma análise da comunicação atual, marcada pela desinformação e pela polarização, em que alguns centros de poder controlam uma grande massa de dados e de informações sem precedentes. Mas, diante das conquistas da técnica, o Santo Padre pede que se cuide do coração. No centro da comunicação deve estar a responsabilidade pessoal e coletiva para com o próximo. Com frequência, a comunicação não gera esperança, mas sim medo, preconceitos, rancores, fanatismo e até ódio. Como em outras ocasiões, o pontífice insiste na necessidade de desarmar a comunicação. Nunca dá bom resultado reduzir a realidade a slogans, escreve. Desde os talk shows televisivos até as guerras verbais nas redes sociais, há o risco de prevalecer o paradigma da competição, de fazer do outro um inimigo. Eis então que o apóstolo oferece uma síntese admirável da comunicação cristã, ou seja, dar com mansidão a razão da nossa esperança. A esperança dos cristãos tem um rosto, o rosto do Senhor ressuscitado, recorda o pontífice. Os cristãos não são, antes de mais, aqueles que falam de Deus, mas aqueles que fazem ressoar a beleza do seu amor, uma maneira nova de viver cada pequena coisa. A comunicação dos cristãos, e eu diria até a comunicação em geral, deve ser feita com mansidão, com proximidade. Eis o estilo dos companheiros de viagem, na pegada do maior comunicador de todos os tempos, Jesus de Nazaré. Francisco, então, expõe seus sonhos na comunicação. Uma comunicação que saiba fazer de nós, companheiros de viagem, capaz de falar do coração, de gerar empatia, interesse pelos outros, que não venda ilusões ou medos, mas seja capaz de dar razões para ter esperança. Para isso, acrescenta, precisamos de nos curar da doença do protagonismo e da autorreferencialidade, pois o bom comunicador faz com que quem ouve, lê ou vê, se torne participante. Comunicar deste modo ajuda a nos tornar peregrinos de esperança. Como diz o lema do jubileu, a esperança é sempre um projeto comunitário, e o jubileu tem implicações sociais, escreve por fim o Santo Padre, concluindo com algumas exortações para tornar o mundo menos indiferente e um pouco menos fechado. Encorajo-os a descobrir e a contar tantas histórias de bem escondidas por detrás das notícias. Encontrar as centelhas de bem que nos permitem ter esperança. Ser mansos e nunca esquecer o rosto do outro. Praticar uma comunicação que saiba curar as feridas da humanidade. Ser testemunhas e promotores de uma comunicação não hostil, que difunda uma cultura do cuidado e construa pontes. Tudo isso podem e podemos fazê-lo com a graça de Deus, que o jubileu nos ajuda a receber em abundância. Por isso, rezo por cada um de vocês e pelo seu trabalho, e os abençoo. Papa no Jubileu dos Comunicadores. Comunicar é divino e requer sabedoria. Realiza-se no Vaticano o primeiro dos jubileus temáticos programados para esse ano santo. São milhares os jornalistas que vieram a Roma participar de 3 dias intensos de programação. Francisco deixou o discurso de lado e preferiu dirigir algumas palavras improvisadas aos presentes na Sala Paulo VI. O Papa se reuniu com os comunicadores de todo o mundo para o primeiro jubileu temático desse ano santo. A Sala Paulo VI acolheu milhares de profissionais oriundos de 138 países, superando as expectativas dos organizadores. A eles, Francisco dirigiu algumas palavras de saudação, afirmando ser uma tortura ler naquele momento, próximo do almoço, o discurso de 9 páginas preparado para a ocasião.
Mas, soltanto dire uma parola sulla comunicazione. Comunicare è uscire un po' di se stesso per dare del mio all'altro.
Gostaria somente de dizer uma palavra sobre a comunicação. Comunicar é sair um pouco de nós mesmos para dar algo de mim ao outro. E a comunicação não é só saída, mas também o encontro com o outro. Saber comunicar é uma grande sabedoria. Estou feliz com esse jubileu dos comunicadores. O seu trabalho é de construção. Constrói a sociedade, a igreja. Fazer tudo isso para frente, desde que seja verdadeiro. Comunicar é algo divino. Obrigado por aquilo que fazem. Após a bênção, o pontífice saudou pessoalmente alguns dos comunicadores presentes. Já no discurso entregue ao prefeito do Dicastério para a Comunicação, Paulo Ruffini, e transmitido a todos os participantes, Francisco afirma rezar por todos os comunicadores que morreram no exercício de sua profissão, colocando suas vidas em risco para buscar a verdade e relatar os horrores da guerra, e assinaram suas reportagens com o próprio sangue. A oração do pontífice foi também a todos os profissionais que estão detidos, simplesmente por serem fiéis à sua profissão de jornalista, fotógrafo, cinegrafista. Que uma porta também seja aberta para eles, pediu o Santo Padre, recordando que a liberdade deles é a liberdade de cada um de nós. E a propósito, Francisco pediu que seja garantida a liberdade de imprensa e de pensamento, pois a informação livre, responsável e correta, é um patrimônio a ser preservado e promovido. Ser jornalista, afirmou o Papa, é mais do que uma profissão. É uma vocação e uma missão com uma responsabilidade peculiar e uma tarefa preciosa. A linguagem utilizada pode acender ou apagar a esperança. Pode dar voz aos marginalizados. Outro ponto tocado por Francisco foi sobre a coragem, que tem sua raiz na palavra coração. Para o Santo Padre, é esta palavra que sintetiza todas as mensagens publicadas nos últimos anos para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, pois implica a coragem para ouvir com o coração, falar com o coração, custodiar a sabedoria do coração, compartilhar a esperança do coração. Por isso, gostaria de acrescentar, escreveu o Papa, o meu apelo pela liberação dos jornalistas, outro apelo que diz respeito a todos nós, o da liberação da força interior do coração, de cada coração. O convite do Papa é para aproveitar a oportunidade deste jubileu para renovar e redescobrir essa coragem e libertar o coração daquilo que o corrompe. Como, por exemplo, a coragem para expulsar a atrofia cerebral causada pela sobrecarga digital, definida pelo Dicionário de Oxford como a palavra do ano, Brain Rot. Onde melhor encontrar a cura para essa doença do que trabalhando, todos juntos, na formação, especialmente dos jovens? Provoca Francisco, que identifica a necessidade de uma alfabetização midiática para educar ao pensamento crítico. Os grandes combates não podem ser o resultado de uma multidão de mentes adormecidas, mas começa com a comunhão de corações iluminados. Como exemplo dessa coragem e coração, o pontífice citou São Paulo, de quem celebramos a sua conversão neste 25 de janeiro. A metamorfose de Paulo foi causada por seu encontro face a face com Jesus ressuscitado e vivo, isto é, gerada pela comunicação direta entre os dois, que foi descrito nos Atos dos Apóstolos 3 vezes, com um poder transformador. O convite do Papa é para que os jornalistas utilizem justamente esse poder para contar histórias de esperança, histórias que alimentam a vida. Quando contarem sobre o mal, deixem espaço à possibilidade de consertar o que está rompido, semeando interrogativos. Contar a esperança significa ver as migalhas do bem escondidas, mesmo quando tudo parece perdido. E é isso que eu os encorajo a fazer, contar a esperança, compartilhá-la. Esse é, como diria São Paulo, o seu bom combate. No encerramento do Jubileu dos Comunicadores, o Papa Francisco recebeu na manhã desta segunda-feira os participantes das comissões episcopais da comunicação e assessores de imprensa das conferências episcopais. Mais do que indicações, o discurso do Papa foi um convite a um exame de consciência, através de vários interrogativos, para refletir sobre o modo concreto como a Igreja comunica atualmente. Francisco então começa.
Em que modo seminamos esperança em meio a tanta desesperação que te toca e te interpela?
De que modo semeamos esperança em meio a tanto desespero? Como lidamos com o vírus da divisão que ameaça as nossas comunidades? A nossa comunicação é acompanhada pela oração? Ou comunicamos à Igreja adotando somente as regras do marketing empresarial? E continua. Como indicamos uma perspectiva diferente em relação a um futuro que ainda não foi escrito?
A me piace questa espressione scrivere il futuro. Tocca a noi, scrivere il futuro. Sappiamo comunicare che questa speranza non è un'illusione.
Gosto desta expressão, escrever o futuro. Cabe a nós escrever o futuro. Sabemos comunicar que esta esperança não é uma ilusão? A esperança nunca decepciona. Mas sabemos comunicar isso? Sabemos comunicar que a vida dos outros pode ser mais bela também através de nós? Eu posso contribuir a dar beleza à vida dos outros? E sabemos comunicar e convencer que é possível perdoar? É muito difícil isso. Para o pontífice, a comunicação cristã é mostrar que o reino de Deus está próximo, aqui, agora, e é como um milagre que pode ser vivido por cada pessoa, por cada povo. Um milagre que deve ser contado, oferecendo chaves de leitura para olhar além do banal, do mal, dos preconceitos, dos estereótipos de si mesmo. O desafio é grande, afirma o Papa, encorajando os presentes a reforçarem a sinergia entre si, seja em nível continental, seja universal. Comunicar construindo pontes é uma alternativa às novas torres de Babel. Pensem nisso. As novas torres de Babel. Todos falam e não se entendem. Para responder a todos esses interrogativos, o pontífice indica duas palavras: juntos e rede. Somente juntos é possível comunicar a beleza do encontro com Cristo e semear esperança. Não se esqueçam disso. Semear esperança. Comunicar, prosseguiu, não é uma tática, nem uma técnica. Comunicar é um ato de amor.
Comunicare è un atto di amore. Solo un atto di amore gratuito tesse reti di bene. Ma le reti vanno curate, riparate ogni giorno.
Somente um ato de amor gratuito tece redes de bem, redes que devem ser reparadas todos os dias. Rede, aliás, não é uma palavra ligada à civilização digital. Antes das redes sociais, já havia as redes dos pescadores e o convite de Jesus a Pedro a se tornar pescadores de homens. Pensemos, então, o que podemos fazer juntos graças aos novos instrumentos da era digital, graças também à inteligência artificial, se ao invés de transformar a tecnologia em um ídolo, nos comprometêssemos mais a fazer rede. Eu lhes confesso uma coisa. Mais do que a inteligência artificial, me preocupa aquela natural, aquela inteligência que nós devemos desenvolver. O segredo da força comunicativa da Igreja é fazer rede e ser rede, disse ainda o Papa, ao invés de se entregar às sirenes estéreis da autopromoção. O maior milagre de Jesus não é a rede cheia de peixes, mas não deixar que os pescadores fossem vítimas da desilusão e do desencorajamento. Por favor, não cair na tristeza interior, não perder o sentido do humorismo, que é sabedoria, sabedoria de todos os dias. A comunicação católica é para todos, recordou Francisco. Não é uma seita para falar entre nós. É o espaço aberto de um testemunho que sabe ouvir e interceptar os sinais do reino. Por fim, mais uma interrogação. Nossos escritórios, relações, redes, são realmente de uma Igreja em saída? A Igreja deve sair de si mesma, concluiu o Santo Padre, oferecendo como imagem a narração do Apocalipse em que o Senhor bate à porta para entrar. Mas agora, muitas vezes, o Senhor bate a partir de dentro, porque nós, cristãos, o deixemos sair. E nós, muitas vezes, o prendemos somente para nós. Devemos deixar sair o Senhor. Bate à porta para sair, e não escravizá-lo para o nosso trabalho. Estava presente no encontro o presidente da Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB, Dom Valdir José de Castro, bispo de Campo Limpo, São Paulo, que comenta este jubileu da comunicação.
Nós estamos aqui agora na Universidade Urbaniana para começar um encontro que o Dicastério da Comunicação organizou para os próximos 3 dias, depois de termos celebrado o jubileu do mundo da comunicação, que foi muito bonito. Estavam presentes comunicadores do mundo todo. Tivemos a oportunidade de celebrar, de ter audiência com o Papa Francisco. Tivemos depois a missa ontem de encerramento, que era o Domingo da Palavra. E agora estamos aqui para dar continuidade a este encontro. Mas aqui presentes estão, né, aqueles que trabalham nas mídias católicas, né? E isso também nos alegra, porque há pouco nós tivemos uma audiência com o Papa, onde ele nos dirigiu a palavra, falando justamente da comunicação, de sermos comunicadores da esperança, de trabalharmos juntos em rede, de sermos sinais da esperança que vem de Jesus no mundo da comunicação. Então vamos aí fazer agora esses 3 dias, né, e vamos compartilhar um pouco as nossas experiências no mundo da comunicação. E esperamos sair daqui assim, né, com mais conteúdos, com mais experiência e, sobretudo, com mais esperança para continuarmos o nosso trabalho no mundo da comunicação.
Santa Sé. Inteligência artificial é uma oportunidade, mas o homem pode se tornar escravo das máquinas. Foi publicada a nota sobre a relação entre inteligência artificial e inteligência humana dos dicastérios para a doutrina da fé e para a cultura e educação. A inteligência artificial não é uma forma artificial de inteligência, mas um dos seus produtos. São destacadas as potencialidades e os desafios nos campos da educação, economia, trabalho, saúde, relações humanas e internacionais, bem como em contextos de guerra. A inteligência artificial não deve ser considerada como uma pessoa, não deve ser divinizada, nem substituir as relações humanas. Deve ser utilizada apenas como um instrumento complementar à inteligência humana. Os alertas do Papa sobre a inteligência artificial nos últimos anos servem de guia para a Antiqua et Nova, em referência à sabedoria antiga e nova, a nota sobre a relação entre inteligência artificial e inteligência humana, fruto da reflexão mútua entre o Dicastério para a Doutrina da Fé e o Dicastério para a Cultura e a Educação. O documento é dirigido a pais, professores, sacerdotes, bispos e a todos os que são chamados a educar e transmitir a fé, mas também àqueles que compartilham a necessidade de um desenvolvimento científico e tecnológico a serviço da pessoa e do bem comum. Publicado nesta terça-feira, 28 de janeiro, o texto foi aprovado pelo Papa Francisco. Em 117 parágrafos, a Antiqua et Nova destaca os desafios e as oportunidades do desenvolvimento da inteligência artificial nos campos da educação, economia, trabalho, saúde, relações internacionais e interpessoais, além de contextos de guerra. Nesse último, por exemplo, as potencialidades da inteligência artificial, adverte a nota, poderiam aumentar os recursos bélicos, muito além do alcance do controle humano, acelerando uma corrida desestabilizadora por armamentos, com consequências devastadoras para os direitos humanos. Mais detalhadamente, o documento enumera com equilíbrio ponderado os perigos da inteligência artificial, mas também os progressos que, aliás, incentiva como parte da colaboração do homem com Deus para levar à perfeição a criação visível. A preocupação, no entanto, é grande e decorre de todas as inovações cujos efeitos ainda são imprevisíveis, inclusive naquilo que no momento parece inofensivo, como a geração de textos e imagens. Portanto, são considerações éticas e antropológicas que estão no centro da reflexão dos dois dicastérios, que dedicam vários parágrafos da nota à distinção decisiva entre inteligência artificial e inteligência humana. Essa última se exerce nas relações. É modelada por Deus e é moldada por uma miríade de experiências vividas na corporeidade. A inteligência artificial não possui a capacidade de evoluir nesse sentido. A visão que ela oferece é funcionalista, avaliando as pessoas apenas com base em trabalhos e resultados, enquanto a dignidade humana é imprescindível e permanece sempre intacta. Mesmo em uma criança ainda não nascida, em uma pessoa em estado não consciente ou em um idoso em sofrimento. É, portanto, enganoso usar a própria palavra inteligência em referência à inteligência artificial. Ela não é uma forma artificial de inteligência, mas um dos seus produtos.
Eu sou peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria.
Assim chegamos ao final do nosso Em Romaria desta semana, agradecendo mais uma vez a sua presença. Voltamos na próxima semana com mais um Em Romaria, caminhando juntos neste terceiro milênio.